Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora 8 horas e 47 minutos, 8h47, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Gisele Souza, proprietária da empresa Avatar e pós-graduada em mídias sociais e digitais, e o Emerson Rodrigues, advogado, está fazendo mestrado, que aborda principalmente essa questão das fake news, que tanto tem incomodado. Gisele, obrigado por terem aceito o convite, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Estamos aí, agradecida já, desde já, pelo convite para falar sobre esse assunto tão atual.
Que bom. Emerson, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Mais uma vez, obrigado, Paulo, também, pelo convite e a oportunidade. E estamos aí também, como disse a Gisele, para que nós possamos conversar um pouco sobre fake news, um assunto atual e que repercute e que tem grandes consequências no meio social em que a gente está inserido, né?
E como tem aumentado, né?
Bastante, bastante, Paulo.
E vem trazendo sérias consequências.
Traz. Eu, Paulo, como você mencionou, fake news é a base do meu trabalho de dissertação no mestrado, né? Eu sou mestrando da IMED, no curso de Política, Democracia e Sustentabilidade, e eu falo um pouco sobre intolerância, discurso de intolerância, o discurso do ódio, fundamentos desses discursos, segundo John Rawls, e a utilização de fake news. Eu tirei como base as eleições de 2018, que, independente de qualquer coisa, fake news é um assunto que você não tem como não abordar o tema político, porque ela surgiu em 2016, nas eleições dos Estados Unidos, em relação a Trump e Hillary Clinton, né? E as consequências são diretas, né? O objetivo é sempre denegrir a imagem de oponentes ou, enfim, de pessoas com o intuito de obter vantagem, com o intuito de, enfim, você ter alguma forma que você tenha a pessoa que pratica isso, tenha vantagem sobre o outro oponente, né?
Eu sempre tomo muito cuidado quando estou aqui no microfone, porque eu sei que eu falo com pessoas conectadas, que estão por dentro da linguagem, e pessoas que não estão por dentro, que gostam mesmo é do rádio e que querem saber as coisas devidamente esmiuçadas. Isso. O que é fake news para o pessoal que ainda não sabe?
Eu posso falar?
Deve.
Tudo bem. É um instrumento, né, tipo, dentro de uma nova estratégia de comunicação, né, que hoje tem uma guerra invisível, vamos dizer assim, que é a guerra da informação. As pessoas, elas são bombardeadas por informações, por notícias, dia e noite, pelo celular especialmente, nas redes sociais, no WhatsApp, Twitter, Facebook. E essa guerra de informações, ela tem um objetivo único, que é de provocar uma desorientação da opinião pública. Então, as pessoas chegam num ponto que elas não sabem mais, nós não sabemos mais, na verdade, o que que é verdade e o que que é mentira. Então, vem notícias verdadeiras, vem notícias falsas, tudo misturado, ou às vezes, muitas notícias parcialmente verdadeiras, vem ali, às vezes, tem muitas fake news que são assim, tipo, a notícia, uma pequena porcentagem dela é verdade, mas a maior parte dela é um grande exagero, é uma mentira, para desorientar as pessoas e induzi-las ao erro, induzi-las a tomar posicionamentos críticos em relação a causas sociais ou culturais ou políticas ou a figuras públicas, né, e induzi-las a decisões erradas.
Me parece que ela pode ser entendida como uma mentira, mas principalmente como uma invenção.
Uhum.
É algo,
exatamente,
que alguém está criando,
exato,
na sua cabeça e que não chega a ser um fato totalmente verdadeiro.
Alguém cria e, assim, ó, isso envolve até, inclusive, uma questão financeira muito grande, porque a base das fake news, elas não começam à toa, não é um dia alguém amanhece e resolve, vou contar uma mentira na internet. Não, isso tem um objetivo grande e isso é pago por grandes empresários, grandes políticos, na maioria, para que elas aconteçam e se disseminem. Existem agências especializadas nisso, agências especializadas em disseminar notícias, sejam verdadeiras ou sejam falsas, mas a verdade é que hoje essas agências trabalham especificamente em cima de fake news, né? Então, quando você vê... E essas agências, elas não é que elas até conquistam seguidores para... reais para espalhar as coisas. Elas começam com robôs, então tem robôs, tem algoritmos, tem digitais, né? Algoritmos que eles, robôs online, que eles simulam perfis como se fosse uma... Então você vê muitos comentários que a gente vê na internet, que a gente vê apoiando uma ou outra pessoa, apoiando uma ou outra causa, ou disseminando ódio. Muitas não são pessoas reais, são perfis falsos, que são robôs. Então, tipo, ali tu vê, quando você vê uma coisa que rapidamente tem 15, 20 mil, 30 mil compartilhamentos e aquilo se dissemina, tem uma grande probabilidade de ser uma fake news gerada por robôs.
Bom, e aí tá um problema, né? A criação de estudo e principalmente quem acaba compartilhando, simplesmente porque quer achar que está por dentro de tudo e manda nos grupos, e manda para os parentes, para os amigos.
Verdade. Só complementando o que a Gisele falou, Paulo, na verdade, a indústria da fake news é uma indústria, se tornou uma empresa, sabe? Então, essas empresas, elas compram domínios, né, de computadores, elas modificam IPs e, de acordo assim, com algumas pesquisas que eu fiz, ao serem investigados, a vítima da fake news acaba descobrindo que o seu próprio CPF está cadastrado, porque o que eles fazem? Eles compram um domínio ou eles compram celulares pré-pagos. Então, por exemplo, se eu vou criar uma fake news tua, por exemplo, eu vou procurar saber o teu CPF até o número do teu celular. Porque quando você começar a investigar isso aí, você vai acabar descobrindo o teu próprio documento, tá? Como início de tudo isso aí, como fato gerador. Então, se tornou uma empresa, e como a Gisele falou, se tornou uma empresa, uma forma de ganhar dinheiro, e muito dinheiro.
Né? Eu sei que a gente precisa de um espaço maior para discutir alguns assuntos e até para orientar. Eu acho que o principal ponto é a orientação para a população. Mas o fato de ontem foi o seguinte, muitos ouvintes começaram a ligar para saber se era verdade uma mensagem, um texto enorme que estava circulando no Facebook, onde dizia que se não compartilhasse, ia ter problemas, ia perder a sua página no Facebook. O que vocês têm a dizer sobre isso?
Assim, até eu recebi essa mensagem também, eu recebi de uma pessoa só, e daí quando a Jaque aqui da rádio me ligou convidando para vir aqui, eu pedi para ela me enviar a mensagem também, eu duvido que era a mesma mensagem, né? E assim, ó, quando ali, tipo, não... Todas as mensagens que chegam desse formato, compartilhe com todos os seus amigos. Quando tiver isso, compartilhe com todos os seus amigos, já desconfiem que é uma mentira.
Facebook não teria necessidade
de fazer isso. Não tem necessidade nenhuma, eles não agem dessa forma, eles não enviam esse tipo de mensagem. Tem várias práticas que as pessoas veem nas redes sociais e elas acham que o Facebook age daquela forma, mas não é. Outra coisa que também, tipo, não tem necessidade, que não é necessário compartilhar questão, tipo, quando aparece aqueles vídeos, às vezes, de uma criança doente e tal, compartilhe porque o Facebook vai dar tantos reais ou tantos centavos para cada compartilhamento, para ajudar essa criança. Isso não existe. Isso muitas vezes até está carregado de algum vírus, alguma coisa, algum link que você clicar e que vai te gerar algum problema, ou copiar teus dados, né, para roubar teus dados. Então, assim, ó, desconfia. Até a gente trouxe algumas dicas, né, umas dicas básicas, assim, sobre como as pessoas identificarem fake news, né? Então, quando chega uma mensagem, a primeira coisa é exatamente isso que você falou. Se pedir para compartilhar com todo mundo, já desconfie, porque pode ter alguma coisa errada. Provavelmente é algo enganoso, algo maldoso, né? E aí, o que você vai fazer? Vai buscar a fonte. Você vai pesquisar em outros blogs, em jornais, em rádios. Se é se é uma notícia, por exemplo, local, a própria rádio aqui, a tua rádio, é uma fonte que eu procuro muito para ver. Poxa, se a rádio falou, eu já tenho como verdade, entende? Tipo, né?
Porque é uma responsabilidade.
Porque é uma responsabilidade.
Informação, né?
Então, procurar fontes, procurar se outras pessoas, outros veículos de credibilidade estão compartilhando. Um ponto que é bem importante na fake news é o exagero. Todas as fake news, elas são muito exageradas. É como a mensagem que veio ontem, compartilhe, senão você vai perder o teu perfil, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É sempre algo exagerado, é algo que provoca... sentimentos fortes, que provoca medo, que provoca nojo, que provoca ódio, é sempre algo nesse
instiga
sentido.
Instiga um instinto, que, certo.
Nós temos, nossa, poderia dar inúmeros exemplos, né? Teve a fake news lá do kit gay, teve, né?
Exato.
Teve toda, nossa, tem inúmeras que a gente poderia citar.
Teve uma, Paulo, que ela foi muito grave, que ela aconteceu no Guarujá, em São Paulo, quando moradores do local lincharam uma mulher, lincharam ela, né, em rua, assim, em via pública, porque saiu uma notícia no Facebook em que ela usava de crianças para rituais de magia negra.
Poxa vida.
A mulher foi linchada, sabe? Ela quase morreu, ela quase perdeu a vida. E era uma notícia falsa. Então, assim, embora seja... ele tenha surgido no âmbito político, essas coisas acontecem também com pessoas comuns, pessoas normais, né? Então, em questões de saúde pública também, em questões de homofobia, linchamento de inocentes, então, xenofobia também, a própria legitimação da violência, sabe? De você dizer, não, eu fiz isso porque... Ou a tua ação, a reação em relação a determinado ato violento aconteceu porque... não tem outra saída, você obrigatoriamente teria que fazer aquilo ali. A legitimação, você Sim. autorizar, entendeu? Outra dica importante também, para você identificar e para você ver o nível de preocupação que está mundial e nacional acerca disso aí, foi criado um site, uma espécie de um blog também governamental, para identificação, que se chama boatos.org.
Olha aí.
Ali você tem a maioria das notícias que saem, né? Eles fazem todo um estudo, é bem interessante você olhar, a foto é verdadeira, mas o texto não condiz, o ano não condiz. Então, boatos.org é uma boa fonte de você pesquisar a veracidade ou não de uma notícia.
Gente, vamos adiantar um outro horário, porque infelizmente esgotou esse, e é
o
muito
amplo.
Tá muito amplo. Acho que não está realmente no horário certo, nós vamos ajustar para um horário maior. Obrigado pela disponibilidade de vocês aí, tá bom?
Muito obrigada.
Vem aí as notícias da hora, nós voltamos já com o Conectado.
A informação em primeiro lugar. Oferecimento Uniric. Ofertas especiais nas quartas, sextas e finais de semana.
Mês da Mulher Family, vem até a Family, preencha o cupom e concorra a um lindo puff morango. Supermercado Onirique, confira as ofertas para esta sexta mágica. Maionese Hellmann's 400 gramas, 3,99. Coxa e sobrecoxa, 4,99 o quilo. E refri Quati Sprite 2 litros, 3,99. Confira também muitas outras ofertas de final de semana. Pernil suíno, 7,99 o quilo, e sopão mais de 200 gramas, galinha e carne com legumes, 3,98. Onirique, qualidade com economia. Parceria Agroveterinária, agora em novo endereço, na Protásio Alves, ao lado da Elo Calçados.
Promoção da semana na Parceria Agroveterinária. Ração Puro Equino Tradição Especial, saco com 40 quilos com 10% de desconto. Lá você também encontra ração para cachorro da Faro e Supra, onde na compra de um saco destas rações, ganha um balde com tampa para armazenagem da ração a granel. Edição limitada. Parceria Agroveterinária na Protásio Alves, ao lado da Elo Calçados.
2011, Air France e Airbus foram indiciadas por homicídios culposos. No dia 1º de junho de 2009, o voo AF447 caiu no Oceano Atlântico. Todos os passageiros e membros da tripulação, de 34 nacionalidades, morreram naquela tragédia. O acidente foi provocado pelo congelamento das sondas Pitot, que geraram um problema nas medições de velocidade do Airbus A330 e desorientaram os pilotos. A Prefeitura de Esteio, na região metropolitana da capital gaúcha, entrega até o final da semana que vem mais 14 moradias em contêineres para famílias retiradas de áreas de risco e que atualmente vivem de aluguel social. As casas com